Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Espaço Direito é Todo Seu. Como prometido, vamos falar sobre a consumidora que foi presa porque disse para um atendente no mercado que ele nunca devia ter saído do quilombo. E como se não bastasse o horror dessa situação, eu fui abordada em uma festa por um homem que, honestamente, não entendeu o motivo de tanta comoção. E ainda me perguntou se não seria a mesma boa coisa que dizer para o rapazinho que ele nunca devia ter saído da África. Gente, eu juro para vocês que eu não sei como eu não infartei naquela hora. Mas e aí, o consumidor não tem sempre razão? Com certeza não neste caso. Se a ideia era ser grossa mesmo e reclamar do atendimento, nossa gente, quantos xingamentos diferentes a pessoa podia ter usado. Chamasse o rapaz de incompetente, de preguiçoso. Mas no exato momento em que a cidadã escolheu se referir a um quilombo, ela invoca a herança da escravidão e deixa claro uma coisa que muita gente gosta de negar, que o orgulho do passado escravagista continua, infelizmente, bem vivo e na ponta da língua. O quilombo é um símbolo da resistência, um local de refúgio para os chamados negros fujões. Então, além de tudo, essa senhora cometeu uma imprecisão histórica, porque o quilombo tem uma conotação positiva, ao inverso da senzala. E quando o meu interlocutor, que me despertou a alma para fazer a coluna de hoje, pergunta por que é tão errado dizer que os negros nunca deviam ter saído da África, vamos tentar entender o seguinte: os escravos não compraram pacote de cruzeiro para o Brasil, ninguém veio para cá assistir o desfile de carnaval e tentar a vida. Vale lembrar que a abolição da escravatura não foi um simples ato de bondade dos soberanos. A bem da verdade, a libertação dos escravos foi uma estratégia econômica para criar de maneira instantânea a densidade demográfica de consumidores, porque todo o modelo econômico migrava já da essência agrícola feudal para o início do capitalismo comercial. Então, em um piscar de olhos, os escravos passam a consumidores. Em um piscar de olhos, se formava a primeira leva de sem-tetos no Brasil. Como um sofá velho, muitos escravos foram deixados na calçada, só que com a obrigação de encontrar um jeito de se sustentar e sem educação econômica para gerenciar seus parcos recursos. Estamos falando, gente, de cento e poucos anos atrás. Nós estamos falando de trisavós. Nos últimos meses, muitos de nós têm se sentido reféns da crise econômica. Estamos limitados, nosso padrão de vida despencou, o fluxo de negócios estagnado. E se essa é a nossa percepção de um período, na situação dos descendentes da escravidão, estamos falando de gerações que não tiveram chance alguma de ascensão social, porque sempre estiveram à margem dos estudos de qualidade, à margem de um convívio social para fazer um network adequado. E, portanto, à margem de verdadeiras oportunidades de negócios e de empregos. Sabe, gente, não é uma questão de fazer demagogia de esquerda. É uma questão da realidade histórica e, principalmente, é uma questão de empatia, de compreender a causa pré-existente das dificuldades econômicas de muitos irmãos brasileiros. É perceber o quanto é uma atitude mesquinha dizer que brancos teriam menos direitos e estariam sendo discriminados no Brasil. Mesquinharia e falta de gratidão por tudo que a vida tem nos dado. E olha, eu também não estou fazendo apologia da política de cotas, porque eu mesma não concordo com o formato implementado pelo governo anterior. Mas nem por isso vamos mais uma vez punir as vítimas. Se um grupo da sociedade precisa de medidas de apoio para reequiparação de condições de acesso às melhores chances de educação e emprego, por Deus do céu, gente, não dá para fechar os olhos para isso. E para concluir, o que me incomoda profundamente é que tenhamos deixado que essa bandeira neutra e humana tenha ganhado uma cor específica nos últimos anos. E a maneira condenável como essa questão foi encampada por uma única ideologia ultrapassada, só fez reforçar o preconceito social, exacerbando sentimentos discriminatórios. E ao invés de cumprirem seu papel de ação afirmativa, se tornarem uma triste expressão do discurso do ódio, ainda que às avessas. É isso aí, amigos. Há 2 anos eu evito falar desses assuntos polêmicos, mas tem momentos em que a panela ferve e não podemos nos calar. E como o nosso tempo está terminando, semana que vem a gente se encontra de novo. A todos os meus amigos, eu desejo um dia excelente, repleto de boas notícias. Eu sou Ana Cecília Parodi e aguardo por vocês neste mesmo horário aqui, na Band News FM.